From the Conference Center at Temple Square.
Diretamente do Centro de Conferência na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 176ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as regiões do mundo para receber conselho e instruções de seus líderes.
This broadcast is furnished as a
Esta transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communication. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso desse programa sem autorização por escrito.
Thomas
S. Monson, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
We welcome you to the first general session.
Sejam bem-vindos à primeira sessão da 176ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta conferência, pediu que eu, irmão Monson, dirigisse esta sessão. Reconhecemos as autoridades gerais no púlpito, no centro de conferências e do Assembly Hall, bem como reconhecemos as presidências gerais da Sociedade de Socorro dos Rapazes, das Moças, da Escola Dominical e da Primária, também presentes nesta conferência. Estendemos nossa saudação especial a todos os líderes governamentais, educacionais e cívicos que se encontram aqui conosco. Somos gratos aos proprietários e operadores das várias emissoras de televisão, estações de rádio, sistema de transmissão por satélite e a cabo, por oferecerem suas instalações como serviço público, levando esta conferência a uma enorme audiência em diversas áreas do mundo. Temos também o prazer de disponibilizar estas reuniões por meio do site oficial da Igreja na internet. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Craig Jessop e Mac Wilbury, com Richard Elliott e John Longhurst ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando Arise, O God and Shine, em glória vens, ó Deus. A oração de abertura será proferida pelo Elder Merrill J. Bateman, da presidência dos 70.
Thank you.
Our Father in heaven.
Nosso Pai Celestial, com alegria e humildade em coração, nos dirigimos a Ti no início dessa grande conferência geral da Tua Igreja aqui na Terra. Temos milhares aqui presentes nesse centro de conferência, também em toda a Terra, nas capelas e nos lares. E Te reconhecemos como nosso Pai. E sabemos que Tu és nosso Deus e somos Teus filhos. Demonstramos nossa gratidão ao Senhor, Senhor, por nosso Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos por Sua expiação que fez com que pudéssemos voltar à Tua presença. Somos gratos pela restauração do Evangelho nesta dispensação da plenitude do Evangelho. E expressamos nossa gratidão ao profeta Joseph Smith pelo sacerdócio e pelas chaves do sacerdócio que foram nos dadas, que vieram até o presidente Gordon B. Hinckley, numa cadeia seguida de profetas. Te agradecemos, Senhor, pelo nosso profeta nos dias de hoje, o presidente Gordon B. Hinckley. Oramos por ele e por seus nobres conselheiros, que nessa conferência nós vamos renovar e ganhar mais energias. Te agradecemos, Senhor, pelo quórum dos 12 apóstolos, por todos aqueles que vão falar nesta conferência. Oramos para que Suas palavras vão cair profundamente em nossos corações e em nosso espírito, e com alegria regozijaremos nas Suas palavras. Te agradecemos, Pai, por esse maravilhoso coro, e te pedimos que Tu possas abençoar a cada um de seus membros, para que essa conferência seja um tributo a Ti. Oramos pelos governantes das nações em todo o mundo. Oramos para que eles mantenham abertos seus países para o ensino do Evangelho, para que Tua palavra possa ir avante, para que Tua igreja possa ser estabelecida em toda a terra, em todas as nações. Ao continuar nesta conferência, pedimos que Teu Espírito permaneça com todos, tanto na igreja quanto nos lares. Essas bênçãos oramos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
Ouviremos agora o presidente Gordon B. Hinckley, nosso amado profeta. Após as palavras do presidente Hinckley, o coro cantará "Sempre que alguém nos faz o bem". Presidente Hinckley.
My brothers and sisters,
irmãos e irmãs, ao nos reunirmos em outra conferência geral da Igreja, tenho o prazer de informar que a Igreja continua a crescer em força e influência. Em 1982, há 24 anos, anotei o seguinte em meu diário: teremos na conferência geral de outubro mais de 300 canais disponíveis para nosso serviço de transmissão via satélite. Isso significa que haverá mais de 300 sedes de estaca onde nosso povo poderá reunir-se em toda a nação e participar da conferência. Tenho ciência agora de que existem 6.066 receptores de sinal do satélite de propriedade da Igreja em 83 países. Quão grato sou que, com o nosso crescimento em número, temos também a capacidade de alcançar e nos comunicar com os santos dos últimos dias de todo o mundo. Agora desejaríamos mais batismos nos Estados Unidos e no Canadá, mas poderíamos dizer isso de todas as partes do mundo. Contudo, grande é a seara, com membros em 160 nações. Há não muito tempo, havia bem poucos santos dos últimos dias. Hoje existem alas e estacas fortes, com homens e mulheres fiéis e capazes na liderança. Embora haja limitações em nossa capacidade de viajar a todos os lugares que gostaríamos, isso é compensado pela capacidade de a primeira presidência, membros dos 12 e dos 70, falarem via satélite a um grande número de estacas no mundo. As circunstâncias mudam, mas não a nossa mensagem. Prestamos testemunho ao mundo de que os céus se abriram, que Deus, nosso Pai eterno, e seu Filho, o Senhor ressuscitado, apareceram e falaram. Oferecemos nosso solene testemunho de que o sacerdócio foi restaurado, com as chaves e autoridade das bênçãos eternas. Recentemente dedicamos o novo templo Sacramento, Califórnia, o sétimo naquele estado e o 123º em todo o mundo. Também tivemos a cerimônia de abertura da terra para outro templo na área de Salt Lake. Estamos satisfeitos porque a reforma do tabernáculo de Salt Lake está progredindo de acordo com o plano e que esse edifício incomum e maravilhoso irá novamente abrigar o coro do tabernáculo em suas apresentações semanais. A igreja está empreendendo um projeto enorme de renovação com o intuito de proteger o ambiente da Praça do Templo. Apesar das despesas serem grandes, não envolverão dispêndio dos fundos de dízimo. Contudo, a fé do nosso povo continua a ser demonstrada no pagamento de dízimos e ofertas. No total, posso apenas informar que o Senhor está ricamente abençoando sua igreja, e nosso dever é o de fazer tudo o que pudermos para que ela avance. Irmãos e irmãs, agora ouviremos os comentários de nossas autoridades gerais e das irmãs, ao prosseguirmos com esta grande conferência. Que o Espírito do Senhor dirija tudo o que for feito e dito, e que nosso coração e nossa mente reabasteçam-se em abundância. É a minha oração humilde, em nome de Jesus Cristo. Amém.
We will now be pleased to hear from Elder Dallin.
Teremos agora o prazer de ouvir Elder Dallin H. Oakes do Quórum dos Doze Apóstolos, e em seguida ouviremos os Elder Richard W. H. Winkle e Paul P. Pepper dos 70. Após suas palavras, o coro e a congregação cantarão juntos, cantando Louvamos. Ao término do hino, ouviremos Elder David S. Baxter, dos 70, e em seguida Elder Robert C. Oakes, da presidência dos 70. A ele se seguirá Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos. O coro, então, cantará Com Amor no Lar. Elder Oakes.
The Savior said,
o Salvador disse, vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitos de nós carregam fardos pesados. Alguns perderam um ente querido para a morte ou cuidam de outro com doenças graves. Outros foram atingidos pelo divórcio. Outros anseiam por um casamento eterno. Alguns sucumbiram ao apelo de substâncias nocivas ou práticas compulsivas, como o consumo de álcool, tabaco, drogas ou pornografia. Outros têm deficiências físicas ou mentais debilitantes. Alguns se debatem contra a atração pelo mesmo sexo. Outros têm terríveis sentimentos de depressão ou incapacidade. De uma maneira ou de outra, muitos estão oprimidos. A cada um de nós, o Salvador faz um carinhoso convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As Escrituras relatam várias ocasiões em que o Salvador curou os oprimidos. Ele fez os cegos enxergarem e os surdos ouvirem. Fez os paralíticos, coxos e aleijados andarem. Purificou leprosos e expulsou espíritos imundos. Lemos muitas vezes que as pessoas curadas desses problemas físicos ficaram sãs. Jesus curou muitos de doenças físicas, mas não deixou de curar os que buscavam ficar sãos de outras enfermidades. Mateus escreveu que ele curava toda sorte de enfermidade e doença entre o povo. Grandes multidões o seguiam e ele curou a todas. Certamente essas curas incluíam enfermidades emocionais, mentais ou espirituais. Ele curou a todas. Em seu sermão na sinagoga, no início do ministério, Jesus leu em voz alta esta profecia de Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Quando Jesus declarou que viera cumprir essa profecia, afirmou expressamente que curaria as pessoas com doenças físicas e libertaria também os cativos, socorreria os feridos e aliviaria os angustiados. O Evangelho de Lucas contém diversos exemplos desse ministério. Fala da ocasião em que se reunia muita gente para ouvir Jesus e para ser por ele curada das suas enfermidades. Em outro momento, registra que Jesus curou muitos de enfermidades e que sarava os que necessitavam de cura. Também descreve como grandes multidões vinham da Judeia, de Jerusalém e da costa de Sidom até as planícies para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Quando o Salvador apareceu aos justos no Novo Mundo, pediu aos coxos, cegos e outros enfermos que se aproximassem. Fez o mesmo convite às pessoas que estavam aflitas de algum modo. Trazei-os aqui, disse ele, e eu os curarei. O livro de Mormon conta que a multidão trouxe todos aqueles que estavam aflitos de qualquer forma. Isso deve ter incluído pessoas com toda espécie de aflições físicas, emocionais e mentais. E as Escrituras testificam que Jesus curou a todos. O Salvador ensina que teremos tribulações na vida, mas devemos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Sua expiação é abrangente e eficaz, não só para pagar o preço do pecado, mas também para curar todas as aflições mortais. O Livro de Mórmon ensina que ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie. Isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Ele conhece nossas angústias e Ele está sempre pronto a ajudar-nos, como o bom samaritano de sua parábola. Quando Ele nos encontra feridos na beira da estrada, ata nossas chagas e cuida de nós. Irmãos e irmãs, o poder de cura da expiação aplica-se a vocês, a nós, a todos nós. Seu poder inigualável é invocado nas seguintes palavras suplicantes do nosso hino Mestre, o Mar se Revolta. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Eu pereço sem ti, ó meu Mestre, depressa, vem me acudir. Podemos ser curados pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque. Jesus conferiu a seus 12 apóstolos o poder de curar toda a enfermidade e todo o mal. Assim, eles saíram anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Os 70 também foram enviados ao mundo com o poder e a responsabilidade de curar os enfermos. Embora o Salvador pudesse curar a todos que desejasse, o mesmo não ocorre com os portadores de sua autoridade do sacerdócio. O exercício mortal dessa autoridade está condicionado à vontade daquele a quem pertence o sacerdócio. Portanto, é-nos dito que algumas das pessoas abençoadas pelos eldres não serão curadas, porque estão designadas para morrer. Da mesma forma, quando o apóstolo Paulo pediu para ser curado de um espinho na carne que o afligia, o Senhor recusou-se a atendê-lo. Paulo escreveu posteriormente que o Senhor explicou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo respondeu obediente: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. As bênçãos de cura vêm de várias formas, cada uma adaptada a nossas necessidades individuais, que são conhecidas por aquele que mais nos ama. Às vezes, a cura elimina nossa doença ou alivia nosso fardo. Em outras ocasiões, porém, somos curados ao recebermos forças, compreensão ou paciência para suportarmos os fardos recebidos. As pessoas que seguiram Alma estavam sob o jugo de opressores iníquos. Quando oraram para ser socorridas, o Senhor disse-lhes que um dia as libertaria, mas antes disso, aliviaria suas cargas, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas enquanto estiveres no cativeiro. E isso eu farei para que sejais minhas testemunhas de que eu, Senhor Deus, visito meu povo em suas aflições. Neste caso, o peso não foi removido, mas o Senhor fortaleceu as pessoas para que pudessem carregar seus fardos com facilidade e submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Essa mesma promessa e seus efeitos se aplicam a vocês, mães viúvas ou divorciadas, a vocês solteiros que estão solitários, a vocês que estão sobrecarregados cuidando de outras pessoas, a vocês que têm vícios e a todos nós. Qualquer que seja o nosso fardo, vinde a Cristo, conclamou o profeta, e sede aperfeiçoados nele. Às vezes nos desesperamos e consideramos nossos fardos pesados demais. Quando parece que uma tempestade se abate sobre nossa vida, podemos sentir-nos abandonados e aclamar como os discípulos na tormenta: Mestre, não se te dá que pereçamos? Em momentos assim, devemos recordar a resposta dele: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
O poder de cura do Senhor Jesus Cristo, quer Ele remova nossos fardos ou nos fortaleça, para perseverarmos e vivemos com eles, como o apóstolo Paulo, aplica-se a todas as aflições da mortalidade. Depois que discursei na Conferência Geral sobre os Males da Pornografia, recebi muitas cartas de pessoas oprimidas por esse vício. Algumas dessas cartas eram de homens que tinham vencido o problema com a pornografia. Um irmão escreveu: aprendi várias lições com a minha experiência de sair das trevas do pecado que tão profundamente dominam a vida das pessoas que nelas enveredam. Trata-se de um grande problema, algo dificílimo de vencer. 2. A fonte mais importante de auxílio e força no processo de arrependimento é o Salvador. 3. O estudo intenso e diário das Escrituras, a frequência regular ao templo e a participação séria e contemplativa da ordenança do sacramento são todas partes indispensáveis do verdadeiro processo de arrependimento. E isso, creio eu, ocorre porque todas essas atividades servem para aprofundar e fortalecer nosso relacionamento com o Salvador, nossa compreensão de seu sacrifício expiatório e nossa fé em seu poder de cura. Vinde a mim, disse o Senhor, e encontrareis descanso para as vossas almas. Foi o que esse homem oprimido fez, voltou-se para o Salvador, e é isso que todos nós podemos fazer. Uma irmã cujo casamento estava ameaçado pelo vício de pornografia do marido escreveu sobre quanto ele se empenhou para ajudá-lo durante 5 dolorosos anos, até que, como relatou ela, por meio do dom da gloriosa expiação do Salvador e do que ele ensinou sobre o perdão, meu marido finalmente está livre e eu também. Na condição de alguém que não precisa ser purificado do pecado, mas apenas busca a libertação do cativeiro, para um ente querido ela deu este conselho: entrem em comunhão com o Senhor. Ele é o seu melhor amigo. Ele conhece as suas dores porque já as sentiu por vocês. Ele está pronto para carregar esse fardo. Confie nele a ponto de pô-lo aos pés dele e permitir que o carregue para vocês. Então sua angústia poderá ser substituída pela paz dele, no mais profundo da alma. Um homem escreveu a uma autoridade geral sobre como o poder da expiação o ajudou com seu problema de atração pelo mesmo sexo. Depois de ser excomungado por sérias transgressões aos convênios do templo e às responsabilidades para com os filhos, precisava escolher entre tentar viver o Evangelho e continuar num curso contrário aos seus ensinamentos. Eu sabia que seria difícil, escreveu ele, mas nem tinha ideia do quanto sofreria. Sua carta descreve a sensação de vazio, a solidão e a indescritível dor que ele sentiu no fundo da alma ao empenhar-se para voltar. Ele orou com fervor para ser perdoado, não raro, por horas a fio. Foi fortalecido pela leitura das Escrituras, pela companhia de um bispo amoroso e pelas bênçãos do sacerdócio. Mas o que finalmente fez a diferença foi o auxílio do Salvador. Esse homem explicou: foi apenas por meio dele, da sua expiação. Agora sinto uma gratidão incomensurável. Minhas dores, por vezes, eram maiores do que eu podia suportar, mas insignificantes, se comparadas ao que ele sofreu. Onde antes havia trevas na minha vida, agora há amor e gratidão. E ele concluiu: alguns afirmam que é possível mudar e que a terapia é a única solução. Eles têm profundo conhecimento do assunto e muito a oferecer aos que estão sofrendo. Mas preocupo-me quando se esquecem de envolver o Pai Celestial no processo. Se houver mudança, será segundo a vontade de Deus. Preocupo-me também ao ver que muitas pessoas ficam obcecadas com as causas da atração pelo mesmo sexo. Não vejo necessidade de determinar por que tenho esse problema. Não sei se nasci com ele ou se houve a contribuição de fatores externos. O fato é que tenho essa dificuldade a enfrentar na minha vida, e o que importa é o que farei de agora em diante. As pessoas que escreveram essas cartas sabem que a expiação de Jesus Cristo e a cura oferecida por ela fazem muito mais do que dar a oportunidade de arrependimento dos pecados. A expiação também traz forças para suportar dores e aflições e tentações de toda a espécie, pois nosso Salvador também tomou sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Irmãos e irmãs, se a sua fé, orações e o poder do sacerdócio não os curarem de uma aflição, o poder da expiação certamente lhes dará forças para suportar o fardo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, disse o Salvador, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ao debatermos-nos com os desafios da mortalidade, oro por todos nós, conforme fez o profeta Mormon pelo seu filho Moroni. Possa Cristo animar-te, e os seus sofrimentos e a sua morte, e sua misericórdia e longanimidade e a esperança de sua glória e da vida eterna permaneçam em tua mente para sempre. Testifico de Jesus Cristo, nosso Salvador, que convida todos nós a virmos a Ele e a sermos aperfeiçoados nele. Ele atará nossas feridas e curará os oprimidos. Em nome de Jesus Cristo, amém.
As President Hinckley just mentioned,
o presidente Hinckley just somente mencionou, o 123º templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi recentemente dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley em Sacramento, Califórnia. Este lindo templo serve a cerca de 80 mil entusiastas e maravilhosos membros da igreja em Sacramento e em áreas vizinhas. Mais de 168 mil visitantes que passaram pelo templo durante a visitação pública ficaram sabendo que podemos achegar-nos mais ao Salvador, Jesus Cristo, nesses magnificentes edifícios do que em qualquer outro lugar no mundo. Nossos membros sabem que, por meio dele, podem encontrar a paz e a esperança que o susterá e a sua família no mundo agitado de hoje. Ao frequentar o templo, amarão muito mais sua família do que jamais sentiram. O templo diz respeito às famílias. Quanto mais tempo minha esposa Karen e eu temos servido no templo, temos aumentado nosso amor um pelo outro e por nossos filhos. O mesmo sentimento se estende a nossos pais, irmãos, irmãs, tias, tios, primos, a nossos antepassados, especialmente aos nossos netos. Esse é o espírito de Elias, que é o espírito do trabalho de história da família. E quando inspirado pelo Espírito Santo, incita a conversão do coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Por causa do sacerdócio, marido e mulher são selados um ao outro. Os filhos são selados aos pais para a eternidade, ficando assim eterna família, que não será separada pela morte. Quando éramos jovens, minha esposa e eu desafiávamos nossos filhos pequenos a decorarem as regras de fé. O prêmio para o cumprimento da tarefa era uma noite fora só com o papai. Ficamos muito satisfeitos porque nossos três filhos mais velhos completaram a tarefa. Quando nosso filho de 7 anos decorou toda às 13, sentamos para escolher uma noite e uma atividade para estarmos juntos. Eu estava tão ocupado com o trabalho, atividades sociais e com as responsabilidades da igreja, que não pude cumprir um acordo feito com meu filho por cerca de 2 semanas. Ele ficou muito desapontado. Contudo, descobri que na cidade onde morávamos, havia uma pista de boliche aberta a noite toda. Marcamos a data e combinamos começar nossas atividades às 5 da manhã. Nosso plano era levantar-nos às 4, tomar o desjejum e rumar para o centro da cidade. Quando o dia chegou, senti alguém me sacudindo o ombro no início da madrugada. Enquanto tentava abrir os olhos, ouvi meu filho dizer: "Já está na hora, papai?" Olhei o despertador e eram apenas 2 da manhã. Vá dormir, filho, disse. Ainda não está na hora. Uma hora mais tarde, o mesmo aconteceu. Papai, papai, já está na hora? Depois de mandar que voltasse para a cama pela segunda vez, avaliei o tamanho de seu entusiasmo. Então, às 4 da manhã, levantamos-nos, comemos alguma coisa e rumamos para a pista de boliche. Foi muito divertido. Eu gostaria de dizer que fiz regularmente coisas memoráveis, como aquela com todos os meus filhos, mas não posso. Sou daqueles pais que com frequência desejam retornar no tempo para fazer algumas coisas de maneira diferente. Como vocês, não quero perder nenhum dos meus filhos. Quero ficar eternamente com toda a minha família. O templo nos dá a todos a esperança de continuar melhorando nossos relacionamentos, mesmo depois desta vida. O selamento realizado no templo promete outras bênçãos. Joseph Smith declarou, e não houve doutrina mais reconfortante que tenha ensinado, que o selamento eterno de pais fiéis e as promessas divinas feitas a eles pelo serviço valoroso na causa da verdade salvariam não apenas a si próprios, mas também sua posteridade. Embora algumas ovelhas possam vir a perder-se, o olho do pastor está sobre eles, e mais cedo ou mais tarde sentirão os tentáculos da divina providência envolvendo-as e trazendo-as de volta ao redil. Seja nesta vida ou na próxima, eles voltarão. Eles pagarão sua dívida à justiça, sofrerão por seus pecados e trilharão um caminho espinhoso, mas se as conduzir, finalmente, como pródigo arrependido, a um coração de pai amoroso e cheio de perdão, e ao lar, a dolorosa experiência não terá sido em vão. Essas declarações são notícias maravilhosas para todos os pais cujos filhos são selados a eles. Vejamos outras bênçãos que o templo nos traz. A casa do Senhor é um refúgio do mundo. Os membros de Sacramento fizeram o seguinte comentário aos seus convidados na visitação pública. Às vezes, nossa mente se acha tão cheia de problemas e há tantas coisas exigindo nossa atenção imediata que simplesmente não conseguimos pensar com clareza. No templo, a poeira da distração parece se acomodar, a névoa e a neblina se dissipam e conseguimos ver coisas que não éramos capazes de ver antes. A sala celestial no templo é especialmente um lugar de paz, tranquilidade e beleza. É um abrigo calmo onde podemos refletir, ponderar, orar e meditar, e sentir o amor do Pai Celestial e do Salvador. Ao ponderarmos e meditarmos sobre o templo, é natural que nossos pensamentos se concentrem nos membros de nossa família. Em 2 Samuel 22:7, lemos as palavras de Davi: estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O templo é um lugar de revelação pessoal que nos abençoará em nossas mordomias. O presidente Hinckley disse-nos que, assim como nosso Redentor deu sua vida em sacrifício vicário por todos os homens, e ao fazê-lo, tornou-se nosso Salvador, nós também, numa ínfima proporção, quando nos envolvemos com o trabalho vicário do templo, tornamo-nos salvadores para os que estão do outro lado e não têm os meios de progredir, a não ser que algo seja feito em seu benefício pelos que estão na terra. Esse é um serviço de grande magnitude que prestamos, pois nossos irmãos e irmãs falecidos se tornam mais literalmente ligados a nós. O templo é um lugar para se conhecer o Pai e o Filho. Ali experimentamos a presença divina. O profeta Joseph Smith exortou-nos: aconselho a todos que prossigam até a perfeição e que examinem mais e mais os mistérios da divindade. E onde devemos examiná-los? Na casa de Deus. Devemos tornar-nos um povo que ama e frequenta o templo. Presto testemunho de que o templo diz a respeito da família. Também testifico que tudo no templo testifica de Jesus Cristo. Ali sentimos o seu exemplo de amor e serviço. O templo é sua casa sagrada. Sei que ele é o Filho de Deus, nosso Salvador e Redentor, nosso mediador e nosso advogado junto ao Pai. Ele nos ama e quer que nossa família seja feliz e fique reunida para sempre. Ele quer que todos nós sejamos ativos no seu templo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Há alguns dias atrás, discutíamos a respeito de alguns discursos durante uma refeição em família. Nossa filha de 13 anos, Clarissa, preparava um discurso para a reunião sacramental de nosso ramo em Moscou e se mostrava um pouco ansiosa. Garanti-lhe que tudo correria bem e expressei um pouco da minha própria ansiedade, dizendo-lhe que, pelo menos, ela não teria que falar para milhares de pessoas na conferência geral. Clarissa tranquilizou-me um pouco e deu-me um conselho. Vai dar tudo bem, pai. É só fingir que é um ramo bem grande. Irmãos e irmãs, vocês são realmente um ramo muito grande. Escolhi dirigir minhas palavras esta manhã àqueles que são a primeira geração de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aqueles que foram os primeiros em sua família a ouvir e aceitar a mensagem de que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado à Terra em nossos dias, com profetas vivos, videntes e reveladores. Vocês tornaram-se humildes, exerceram fé e arrependeram-se de todos os seus pecados, tomando sobre si o nome de Jesus Cristo pelo batismo por imersão e receberam o Espírito Santo. Por serem os primeiros em sua família a aceitar o Evangelho, tornaram-se a primeira geração, uma geração escolhida, por intermédio da qual gerações passadas, presentes e futuras serão abençoadas. Nem sempre é fácil ser a primeira geração de membros da igreja. Vocês andarão por lugares onde nunca ninguém de sua família jamais andou. As condições ao seu redor poderão ser desafiadoras. Talvez tenham poucos ou nenhum amigo ou parente que os entende e apoie. E às vezes pode ser que se sintam desanimados, imaginando se tudo isso vale a pena. Meu propósito hoje é garantir-lhes que vale. A primeira geração de membros ocupa um lugar especial e importante na igreja e em sua família. Vocês sabiam que a primeira geração de membros constitui mais de metade dos membros da igreja? Talvez nunca antes, desde o início da igreja, a primeira geração constituiu uma porcentagem tão elevada no número de total de membros como hoje. Sua fé e testemunho são uma grande força e bênção aos outros. Por meio de vocês, ganhamos uma compreensão mais profunda dos princípios do Evangelho e nosso testemunho se fortalece. Vocês dão uma grande força à igreja quando utilizam seu testemunho, talentos, capacidade, pontos fortes e energia para edificar o reino em sua aula ou ramo. Vocês são grandes exemplos por compartilhar o Evangelho, servir em uma missão, enviar os filhos para a missão e acolher os membros novos. Vocês estendem a mão com bondade para os que estão ao seu redor, edificando e abençoando-os por meio de seu serviço inspirado. Tantas coisas feitas na igreja não poderiam ser realizadas sem o seu empenho. Ainda mais importante, como primeira geração na igreja, vocês ocupam um lugar importante em sua família. Vocês são para sua família um exemplo de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Ao viver o Evangelho em casa, os que estiverem ao seu redor sentirão o amor do Salvador por seu intermédio. Eles sabem que vocês estão envolvidos em algo bom, mesmo que não entendam o que é, nem tenham fé o bastante para aceitá-lo. Sejam pacientes e bons, orem todos os dias para saber como servi-los, e o Senhor os ajudará a influenciar sua família para o bem. Por serem consistentemente bons e honrados, vocês estabelecerão padrões de fidelidade e retidão. Esses padrões moldarão sua vida, mas ainda mais importante, eles se tornarão um padrão para sua família e posteridade. Como primeira geração, vocês também são a chave para estender as bênçãos do Senhor aos membros da família que faleceram sem ouvir o Evangelho e receber as ordenanças salvadoras. A sua é uma oportunidade única e um privilégio começar esse trabalho em prol deles. Eles estão ansiosos para que vocês o identifiquem e vão ajudá-los em sua busca pelos seus registros. Uma vez identificados, sua vida digna permitirá que vocês entrem no templo e realizem ordenanças essenciais por eles. Essas ordenanças irão uni-los a seus antepassados e trarão grande poder espiritual à sua vida. Por serem a primeira geração de membros, cada decisão que tomam é importante. Aparentemente pequenas, decisões insignificantes terão impacto nas gerações passadas e futuras, bem como na sua própria vida. A um jovem que fazia parte da primeira geração de membros, Chris, ofereceram uma bebida alcoólica no trabalho no dia seguinte ao seu batismo. Todos seus amigos estavam lá bebendo, e havia uma pressão de grupo considerável. Ninguém, exceto ele, sabia que no dia anterior fora batizado e feito promessas ao Senhor. Ele tomou a decisão de não beber e foi maltratado. Mais tarde, ao refletir sobre esse assunto, ele escreveu: faz agora 40 anos desde que fiz aquelas promessas batismais e posso sinceramente dizer que cumpro a palavra de sabedoria. Acredito que se tivesse aceitado aquela bebida, eu talvez nunca tivesse sido capaz de guardar a palavra de sabedoria. Mas Chris cumpriu suas promessas batismais. Posteriormente, conheceu e casou-se uma mulher que era um membro maravilhoso. Juntou, criaram 8 filhos no Evangelho. Agora, em sua 6ª geração, seus descendentes fiéis já são contados a centenas. Seu trabalho com a história da família estendeu as bênçãos do Evangelho a outras centenas de pessoas. Uma pequena decisão que um membro da primeira geração tomou fez a diferença para milhares. Conseguem ver agora porque a primeira geração é tão importante? Conseguem entender a posição importante que ocupam e a influência que exercem para o bem? Por favor, nunca subestimem quem são e o poder que têm para influenciar outras pessoas. Satanás entende quem vocês são e fará tudo possível para instigá-los a fazer escolhas erradas. Às vezes, a despeito de nosso melhor empenho, todos nós cometemos erros. Felizmente, o Senhor preparou um caminho para que o sobrepujemos por meio do arrependimento e da confiança na expiação de seu Filho. Não se desanimem se cometerem um erro. Arrepender-se e seguir em frente são talvez os padrões mais importantes a serem desenvolvidos na primeira geração. Sejam pacientes e prossigam com obediência. Na igreja, lemos e falamos muito sobre os pioneiros no início da história da igreja. Eles foram a primeira geração de membros do mesmo jeito que vocês. Eles viveram cada dia enfrentando os desafios da família, trabalho e fé. Tiveram uma vida comum e boa, e foram fiéis, servindo à igreja e abençoando suas famílias. Quando caíam, levantavam-se e prosseguiam em frente. Agora, olhamos para trás com reverência e gratidão por sua fidelidade. O legado deles pode ser seu, por serem companheiros na primeira geração de membros. Sejam fiéis, sirvam seu semelhante, abençoe sua família e façam boas escolhas. Vocês são a primeira geração, uma geração escolhida para abençoar gerações passadas, presentes e futuras. Nós os honramos. Gerações passadas e futuras vão honrá-los. Mas ainda mais importante, Deus vai honrá-los por serem fiéis na primeira geração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta é a 176ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
39
anos, dois missionários do Senhor bateram na porta da minha família em Glasgow, Escócia. Ficamos profundamente tocados com sua inteligência, humildade e fé. Sempre que estavam em casa, sentimos amor e paz. Era um sentimento de pura bondade. Eles ensinavam de modo pessoal, sincero e familiar. Simplesmente sentimos que ensinavam a verdade. Poucas semanas depois, fomos batizados e confirmados e imediatamente fomos envolvidos pela amizade e bondade dos membros e líderes de nossa nova família na igreja. Assim começamos a jornada do Evangelho que enriqueceu e abençoou todos os aspectos de nossa vida, proporcionando um profundo, duradouro e tranquilizador sentimento de propósito e direção. Na esperança de que isso seja útil para os membros novos da igreja, compartilharei hoje apenas três princípios fundamentais do Evangelho que aprendi ao longo do caminho. O primeiro é o poder motivador e transformador da fé em Jesus Cristo. Essa fé é como se fosse o oxigênio espiritual. Quando permitimos que a fé flua livremente dentro de nós, ela desperta e vivifica nossos sentimentos espirituais, dando vida à nossa própria alma. À medida que a fé fluir, tornamos-nos mais sensíveis aos sussurros do Espírito. Sentiremos a mente iluminada, o ritmo espiritual acelerado, o coração tocado. A fé nutre a esperança. Nosso modo de ver as coisas mudará. Nossa visão se tornará mais clara. Começaremos a procurar o melhor e não o pior na vida e nas pessoas. Adquiriremos um senso profundo do propósito e significado da vida. Uma fé como essa é uma dádiva do céu, mas pode ser buscada e cultivada. Como sugere o Bible Dictionary, frequentemente a fé é reavivada quando ouvimos o testemunho de pessoas que têm fé. Portanto, a fé é nutrida quando nos permitimos acreditar. Como todas as outras virtudes, a fé é fortalecida se a exercermos. Será fortalecida se vivermos e agirmos como se fosse inabalável. A fé é o produto do desejo justo, da crença e da obediência. Por isso, lemos no livro de Mórmon o exemplo do pai do rei Lamoni, que ouviu do testemunho de Arão, estando disposto a acreditar e agir, de modo que foi levado a dizer em humilde oração: se existe um Deus, e se tu é Deus, faz-me o saber, e abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te. O mesmo pode acontecer conosco se permitirmos ser tocados pelo Espírito do Testemunho, exercitando nossa crença, desejando, ponderando e buscando, ou seja, cultivando nossa fé. O segundo princípio é que crescemos à medida que servimos. O presidente George Albert Smith ensinou: não é o que recebemos que nos enriquece a vida, mas sim o que damos. O serviço abnegado é um maravilhoso antídoto para os males resultantes da epidemia mundial da autoindulgência. Algumas pessoas ficam amarguradas ou ansiosas quando parecem não estar recebendo atenção suficiente, ao passo que teriam a vida muito enriquecida se simplesmente prestassem mais atenção às necessidades das outras pessoas. A resposta está em ajudarmos a resolver os problemas das pessoas ao nosso redor, em vez de nos preocuparmos com os nossos próprios problemas. A resposta está em aliviarmos os fardos dos outros, mesmo que nos sintamos sobrecarregados. A resposta está em nos engajarmos em uma boa causa, em vez de reclamarmos que estamos sendo excluídos das experiências recompensadoras da vida. Dedicar-nos do fundo da alma ao serviço do próximo faz-nos elevar acima de nossas preocupações, desafios e problemas. Ao concentrarmos nossa energia no empenho de aliviar os fardos dos outros, algo milagroso acontece. Nossos próprios fardos são reduzidos, tornando-nos mais felizes e há mais significado em nossa vida. Terceiro, ser um discípulo de Cristo não garante isenção das provações da vida. Mesmo que estejamos progredindo cuidadosa e fielmente pelo caminho estreito e apertado, encontraremos obstáculos e desafios. Haverá dias, talvez até meses e anos, em que a vida será simplesmente árdua. Teremos nosso quinhão de adversidade, sofrimento, solidão, dor e tristeza. Algumas vezes parecerá que recebemos mais do que seria justo. O que fazer quando surgirem adversidades? Só é uma coisa que podemos fazer: permanecemos firmes até que terminem. Permanecemos firmes, constantes e fiéis. A verdadeira tragédia dos desafios da vida está em permitirmos que eles nos desviem de nosso rumo verdadeiro. Nesses momentos de crise e desafio, alguns decidem abandonar a fé, justamente no momento em que mais precisam exercê-la. A oração é ignorada no momento exato em que precisaria ser intensificada. A virtude é negligentemente deixada de lado quando deveria ser valorizada. Afastamos-nos de Deus devido ao receio muito humano, porém errôneo, que Ele nos abandonou. A verdade é que a nossa única segurança, nossa única garantia, nossa única esperança é que está em apegarmos firmemente ao que é bom. Quando as névoas da escuridão nos envolverem, só estaremos perdidos se escolhermos largar a barra de ferro, que é a palavra de Deus. A parábola contada pelo Salvador a respeito do homem que edificou a casa sobre a rocha é muito clara, justamente porque ilustra o que o homem sábio também teve que enfrentar desafios. A chuva caiu, o vento soprou e veio inundação, mas ele sobreviveu a todas essas coisas porque tinha edificado sobre um alicerce seguro. E isso é essencial. Permaneceu ali quando a tempestade chegou. Em sua descrição do peregrino ou do progresso do discípulo, John Bunyan escreveu: quem quiser contemplar a verdadeira coragem, venha para cá. Aqui a pessoa será constante, haja vento ou tempestade, não havendo desânimo que diminua a intenção que teve desde o princípio de ser um peregrino. O apóstolo Paulo instou os colossenses a permanecerem fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Para o povo de Corinto, ele prestou este vigoroso testemunho: em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos. O que tornou essa atitude possível? Paulo deu o motivo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É meu testemunho que, se cultivarmos a fé, crescermos por meio de serviço e permanecemos constantes e verdadeiros, independente do que aconteça, sentiremos o amor do Salvador. Desse modo, nos colocaremos em condição de ter acesso a toda a plenitude das bênçãos da expiação. Passaremos de membros da igreja para discípulos de Cristo. Seremos fortalecidos, purificados, revigorados e curados espiritual e emocionalmente. Presto testemunho disso, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
How thankful I am.
Quão grato sou pelas escrituras modernas que falam das virtudes cristãs essenciais. O livro de Mormon dá-nos uma visão clara da relação que existe entre paciência e caridade. Depois de salientar que se um homem não tem caridade, nada é, portanto ele precisa ter caridade. Mormon prossegue relacionando os três elementos da caridade, ou o puro amor de Cristo. Considero muito interessante que quatro dos três elementos dessa virtude que o homem precisa ter estejam relacionados com a paciência. Primeiro, a caridade é sofredora. Isso tem tudo a ver com a paciência. A caridade não se irrita facilmente. É outro aspecto dessa qualidade. Assim como a caridade, tudo sofre. E, por fim, a caridade tudo suporta. Sem dúvida, é uma manifestação de paciência. Considerando esses elementos definidores, fica evidente que se a paciência não adorna a nossa alma, estamos bem longe de ter um caráter semelhante ao de Cristo. Na Bíblia, Jó é o exemplo clássico da paciência. Tendo perdido seu vasto império, inclusive seus filhos, Jó foi capaz de proclamar, graças à sua fé inabalável: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Durante todas as suas tribulações e sofrimentos, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quantas vezes ouvimos os aflitos perguntarem insensatamente: como pôde Deus fazer isso comigo, quando na verdade deveriam orar pedindo forças para sofrer e suportar todas as coisas? Os maiores exemplos de paciência encontrados nas Escrituras se relacionam à vida de Jesus Cristo. Mas o melhor exemplo de sua longanimidade e perseverança está naquela noite excruciante no Getsêmani, em que ele proferiu na agonia da expiação: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele verdadeiramente sofreu e suportou todas as coisas. Enquanto estava pregado na cruz do Calvário, Cristo prosseguiu com seu perfeito exemplo de paciência ao proferir essas palavras extraordinárias: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esses exemplos de paciência têm maior significado para nós se levarmos em consideração a admoestação desafiadora de terceiro Nefe: portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Várias escrituras destacam a importância da paciência. Vejamos apenas algumas delas. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não obstante, o Senhor julga conveniente castigar seu povo, sim, ele prova sua paciência e sua fé. Em Mosias, o rei Benjamim ensina que somos homens naturais, inimigos de Deus, até cedermos ao influxo do Espírito Santo, por meio da nossa paciência e outras virtudes. Joseph Smith declarou: a paciência é celestial. Será que é importante e útil ponderar e buscar a paciência? Sem dúvida que sim, se quisermos evitar a classificação depreciativa de nada, usada para rotular os que não têm caridade. É importante se desejarmos ser menos do homem natural, inimigo de Deus. É importante se quisermos ser celestiais e se procurarmos nos tornar semelhantes a Cristo. O homem natural e impaciente está em toda parte. Podemos vê-los em noticiários que falam de pais que maltratam o filho num acesso de raiva, a ponto de matá-lo. Em nossas estradas, incidentes de impaciência ao volante resultam em violentos acidentes e muitas vezes em fatalidades. Menos dramáticos, porém bem mais comuns, são os casos de ânimos exaltados e palavras ásperas, suscitados por filas lentas, ligações telefônicas intermináveis ou filhos que relutam em atender a nossas instruções. Alguma dessas coisas soa familiar? Felizmente, há histórias maravilhosas de grande paciência, porém raramente relatadas. Recentemente, estive no funeral de um grande amigo. O filho dele contou uma bela história de paciência paterna. Quando o filho era jovem, o pai tinha uma concessionária de motocicletas. Certo dia, quando receberam uma entrega de motocicletas novinhas em folha, eles as enfileiraram na loja. O rapaz fez o que todo rapaz teria vontade de fazer e montou na motocicleta mais próxima. Chegou até a dar a partida. Então, quando se deu conta de que tinha abusado da sorte, pulou fora da moto. Para sua consternação, ao descer da motocicleta, ele derrubou a primeira da fileira. Então, como uma fila de dominós, foram todas caindo, uma após a outra. O pai ouviu o barulho e colocou a cabeça para fora da sala onde estava trabalhando. Com um discreto sorriso, ele disse: bem, meu filho, é melhor consertarmos e vendermos uma delas para podermos pagar as outras. Eu acho que a reação do meu amigo é o perfeito exemplo da paciência paterna. A paciência pode ser considerada uma virtude catalisadora que contribui para o crescimento e fortalecimento das virtudes correlatas do perdão, tolerância e fé. Quando Pedro perguntou a Cristo quantas vezes deveria perdoar seu irmão, Cristo respondeu 70 vezes 7, em vez de apenas 7, como Pedro sugeria. Perdoar 70 vezes 7, sem dúvida, exige muita paciência. O Elder Neil A. Maxwell vinculou a paciência à fé ao ensinar. A paciência está intimamente vinculada à fé no Pai Celestial. Na verdade, quando somos indevidamente impacientes, estamos sugerindo que sabemos o que é melhor, mais do que Deus, ou ao menos que nosso cronograma é melhor que o dele. Só poderemos crescer na fé se estivermos dispostos a esperar pacientemente que os propósitos e padrões de Deus se manifestem em nossa vida, no tempo dele. Já que a impaciência é algo tão natural, como é que desenvolvemos a virtude divina da paciência? Como deixamos de ser o homem natural e passamos a seguir o exemplo de paciência que é Jesus Cristo? Primeiro, precisamos compreender que isso é necessário se desejarmos desfrutar plenamente as bênçãos do Evangelho restaurado. Esse entendimento nos motiva a 1. Ler cada escritura indicada no verbete paciência do Guia de Estudo das Escrituras e depois ponderar os exemplos de paciência deixados por Cristo. 2. Avaliar-nos para determinar onde estamos na escala da paciência. Quanta paciência ainda temos que desenvolver para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo? É um projeto difícil de autoavaliação. Poderíamos pedir a nosso cônjuge ou a outro membro da família que nos ajude. 3. Tornar-nos mais sensíveis aos exemplos de paciência e impaciência que acontecem à nossa volta todos os dias. Devemos esforçar-nos para imitar as pessoas que consideramos pacientes. E, finalmente, renovar a cada dia o compromisso de tornar-nos mais pacientes e não deixar de envolver a pessoa da família que escolhemos para o nosso projeto de paciência. Isso parece muito trabalho, mas para alcançar qualquer objetivo que vale a pena, é preciso trabalho árduo. E sobrepujar o homem natural e trabalhar para tornar-nos mais semelhantes a Cristo em nossa paciência é um objetivo muito bom. Oro para que busquemos esse caminho com diligência e dedicação. Testifico que Jesus é o Cristo e que Ele dirige essa igreja, que nos guia por meio de um profeta vivo e nos abençoa em todos os nossos esforços para tornar-nos mais semelhantes a Ele. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Fiquei pensando se teríamos um número pelo coro, mas acho que não tivemos o tempo. Que bela conferência temos esta manhã. Irmãos e irmãs, ao estudar o livro de Mormon recentemente, um ensinamento do profeta Jacó me chamou a atenção. Como devem se lembrar, Jacó foi um dos dois filhos do patriarca Leí, que nasceu no deserto, depois que a família partiu de Jerusalém. Ele foi testemunha ocular de milagres e também viu sua família ser dividida pela desobediência e rebelião. Jacó conhecia e amava Lamã e Lemuel tanto quanto conhecia e amava Nefe, e a desavença entre eles foi muito íntima e pessoal. Para Jacó, não se tratava de ideologia, filosofia ou mesmo teologia. Era uma questão de família. A dolorosa angústia que Jacó sentia na alma ficou evidente quando ele expressou sua profunda preocupação de que o povo viesse a rejeitar as palavras dos profetas a respeito de Cristo e negar o poder de Deus e o dom do Espírito Santo e desdenhar o grande plano de redenção. Então, pouco antes de se despedir, ele proferiu 7 palavras, que são o tema básico de minha mensagem de hoje. A súplica de Jacó foi: ó, sede sábios, que mais poderei dizer? Vocês que são pais e avós têm uma noção de que Jacó devia estar sentindo naquele momento. Ele amava seu povo, em parte porque também eram a sua família. Ele os ensinara tão claramente e o fez com toda a energia de sua alma. Advertira-os com clareza sobre o que aconteceria se decidissem não entrar pela porta estreita e continuar pelo caminho apertado. Não conseguiu pensar em mais nada que poderia dizer para admoestar, incentivar, inspirar e motivar. Portanto, disse simplesmente, com grande profundidade: ó, sede sábios, que mais poderei dizer? Conheci membros da igreja de muitos países do mundo. Fiquei impressionado com o espírito e a energia de muitos de nossos membros. Corações estão sendo tocados e vidas estão sendo abençoadas. O trabalho está progredindo dinamicamente e sinto-me profundamente grato por isso. Mas vejo muitas coisas nas quais nós, os membros da igreja, devemos ser mais sábios. O Senhor, em sua infinita sabedoria, designou sua igreja a funcionar com um ministério leigo. Isso significa que temos o encargo de zelar uns pelos outros e servir uns aos outros. Devemos amar uns aos outros como o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo nos amam. Nossos chamados e condições mudam de tempos em tempos, proporcionando-nos oportunidades diferentes e especiais de servir e crescer. A maioria dos líderes e professores da igreja estão zelosamente engajados no cumprimento de suas responsabilidades. Alguns são menos eficazes que outros, é verdade, mas quase sempre há um sincero esforço para prover um serviço significativo no Evangelho. De vez em quando, encontramos alguns que se dedicam tão energicamente ao serviço da igreja a ponto de ficarem com a vida desequilibrada. Começam a acreditar que os programas que administram são mais importantes do que as pessoas a quem eles servem. Complicam seus serviços com detalhes e embelezamentos que ocupam muito tempo, custam muito caro e gastam muita energia. Recusam-se a delegar ou a permitir que outras pessoas cresçam em suas respectivas responsabilidades. Por concentrarem muito tempo e energia em seu serviço na igreja, seu relacionamento familiar eterno pode deteriorar-se. O desempenho no emprego fica prejudicado. Isso não é saudável, tanto espiritualmente como em outros aspectos. Embora haja ocasiões em que nossos chamados na igreja exijam um esforço mais intenso e concentração em comum, temos que nos esforçar para manter o devido equilíbrio nas coisas. Jamais devemos permitir que nosso serviço substitua a atenção necessária a outras prioridades importantes de nossa vida. Lembrem-se do conselho do rei Benjamim: e vede que todas estas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam. Irmãos e irmãs, gostaria de sugerir 6 maneiras pelas quais podemos servir bem e com sabedoria. Primeira, enfocar as pessoas e os princípios e não os programas. Uma das coisas mais importantes que fazemos por meio do Evangelho de Jesus Cristo é edificar as pessoas. O serviço adequado ao próximo exige esforço para compreendermos as pessoas como indivíduos, sua personalidade, seus pontos fortes, preocupações, esperanças e sonhos, de modo que a ajuda e o amparo corretos sejam oferecidos. Falando francamente, é muito mais fácil simplesmente administrar os programas do que compreender e servir verdadeiramente as pessoas. O primeiro propósito das reuniões de liderança da igreja deve ser discutir a maneira de ministrar as pessoas. A maioria das informações e tarefas de coordenação rotineiras podem ser tratadas hoje por telefone, e-mails ou correspondência regular, de modo que as agendas das reuniões de conselho e reuniões de presidência possam enfocar as necessidades das pessoas. Nossa meta sempre deve ser usar os programas da igreja como meios para elevar, incentivar, auxiliar, ensinar, amar e aperfeiçoar as pessoas. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Os programas são ferramentas. A administração dos programas e as pessoas neles envolvidas não devem ter prioridade sobre as necessidades das pessoas que eles deveriam abençoar e servir. Segunda, seja inovador. Ao nos esforçarmos para magnificar nossos chamados, devemos buscar a inspiração do Espírito para resolver os problemas da maneira que melhor ajudará as pessoas a quem servimos. Temos manuais de instruções e suas diretrizes devem ser seguidas. Dentro desses parâmetros, existem substanciais oportunidades para pensar, ser criativo e usar os talentos individuais. A instrução que recebemos de magnificar nosso chamado não é um mandamento para embelezá-lo ou complicá-lo. Inovar não significa necessariamente expandir. Muito frequentemente, significa simplificar. Como o princípio eterno do arbítrio nos dá a liberdade de escolher e pensar por nós mesmos, devemos tornar-nos cada vez mais capazes de resolver problemas. Talvez cometamos erros ocasionalmente, mas enquanto estivermos seguindo os princípios do Evangelho e as diretrizes, podemos aprender com esses erros e tornar-nos mais compreensivos uns com os outros e mais eficazes ao servir as pessoas. Ser inovador também significa que não é preciso que nos digam tudo o que devemos fazer. O Senhor disse, não é conveniente que em todas as coisas eu mande, pois o que é compelido em todas as coisas é servo indolente e não sábio. Confiamos em vocês, irmãos e irmãs, para que usem a inspiração. Confiamos que o farão dentro dos parâmetros estabelecidos pelas normas e princípios da igreja. Confiamos que serão sábios e se aconselharão mutuamente para ajudar a edificar a fé e o testemunho na vida daqueles a quem vocês servem. Terceira, divida o trabalho e delegue responsabilidades. Há uma diferença entre ser responsável pelo trabalho a ser feito e fazer o trabalho por si mesmo. Por exemplo, já se foram os dias em que o presidente do Quórum de Elders achava que precisava completar pessoalmente as visitas de ensino familiar que os outros deixavam de fazer. O mesmo se aplica a presidente da Sociedade de Socorro no tocante às professoras visitantes. Isso não é somente insensato, mas também não tem nada a ver com o ensino familiar e o trabalho das professoras visitantes. O ensino familiar não são números ou relatórios de visitas a famílias. As visitas e os números são apenas uma forma de quantificar o trabalho. O ensino familiar refere-se a amar as pessoas e servir e cuidar dos filhos de nosso Pai Celestial. Devem ser feitas designações, devem ser delegadas responsabilidades, deve-se permitir que os membros cumpram suas mordomias da melhor forma possível. Aconselhe, alerte, convença e motive, mas não faça o trabalho por eles. Permita que as pessoas progridam e cresçam, mesmo que isso às vezes signifique resultados menos do que perfeitos nos relatórios. Quarta, elimine a culpa. Não é preciso dizer que a culpa não é uma técnica motivacional adequada para os líderes e professores do Evangelho de Jesus Cristo. Sempre devemos motivar por meio do amor e da valorização sincera, e não criar um sentimento de culpa. Gosto do conceito de pegar alguém fazendo algo certo. Ainda assim, há pessoas que têm algum sentimento de culpa em consequência de seu serviço na igreja. Esse sentimento pode ocorrer quando nosso tempo e atenção estão divididos entre prioridades e exigências que competem entre si. Como mortais, simplesmente não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, precisamos fazer todas as coisas com sabedoria e ordem. Frequentemente, isso significa adiar temporariamente a atenção dedicada a determinada prioridade para cuidar de outra. Às vezes, as necessidades da família exigirão sua total atenção. Outras vezes, as responsabilidades profissionais vêm em primeiro lugar. E haverá ocasiões em que os chamados da igreja virão em primeiro lugar. Um bom equilíbrio é alcançado quando fazemos as coisas no momento oportuno, sem procrastinar nossa preparação, nem esperar para cumprir as responsabilidades no último minuto. Além disso, precisamos lembrar que Cristo veio para remover a culpa, perdoando aqueles que se arrependem. Ele veio para trazer paz à alma perturbada. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por meio da milagrosa expiação, ele nos pede: tomai sobre vós o meu jugo, e que encontrareis descanso para as vossas almas. À medida que a expiação começar a agir em nossa vida, passaremos a compreender que o Salvador já tomou sobre si o fardo de nossa culpa. Espero que sejamos sábios o suficiente para compreender isso, arrependendo-nos, quando necessário, e deixando de lado a nossa culpa. Quinta, precisamos dividir sensatamente nossos recursos de tempo, renda, energia e atenção. Gostaria de contar-lhes um pequeno segredo. Alguns de vocês já aprenderam isso. Se ainda não, é hora de saberem. Não importa quais sejam as necessidades de sua família ou suas responsabilidades na igreja, não existe um momento em que podemos dizer: está concluído. Sempre podemos fazer algo mais. Sempre há outro assunto familiar que necessita de atenção, outra lição para preparar, outra entrevista para realizar, outra reunião para participar. Temos mesmo é que ser sábios, preservar nossa saúde e seguir o conselho que o presidente Hinckley nos dá com frequência, de simplesmente fazer o melhor possível. O segredo, a meu ver, está em conhecer e compreender suas próprias capacidades e limitações, e depois criar seu próprio ritmo, dividindo seu tempo, sua atenção e seus recursos sabiamente para ajudar as pessoas, inclusive sua família, em sua jornada rumo à vida eterna. Sexta, uma palavra para vocês líderes sobre delegar responsabilidades aos membros, especialmente aos recém-conversos. O presidente Hinckley disse que todo membro novo da igreja precisa de uma responsabilidade. Seja qual for a responsabilidade delegada, ela não deve sobrecarregar os membros novos, mas dar-lhes oportunidades amplas para que se sintam bem na igreja. Aprendam a doutrina e trabalhem em conjunto com membros cordiais. Ela deve ancorá-los no Evangelho restaurado, aumentar o testemunho deles e proporcionar serviço significativo. Irmãos e irmãs, concentremos-nos nas maneiras simples pelas quais podemos servir no reino de Deus, sempre nos esforçando para mudar vidas, inclusive a nossa. A coisa mais importante em nossas responsabilidades na igreja não são as estatísticas relatadas ou as reuniões realizadas, mas sim saber se as pessoas individualmente estão sendo ministradas uma a uma, como fez o Salvador, se foram elevadas e encorajadas e, por fim, mudaram sua vida. Nossa tarefa é ajudar as pessoas a encontrar a paz e a alegria que somente o Evangelho pode proporcionar-lhes. Em sete palavras, Jesus resumiu como podemos fazer isso. Ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Em muitos aspectos, os dias de hoje se assemelham aos dias de Jacó. Meu conselho é semelhante ao dele. A vocês esta manhã, eu digo, suplico que vos arrependais e que vos apegueis a Deus, de todo o coração como ele se apega a vós. Irmãos e irmãs, sejam sábios com suas famílias. Sejam sábios no cumprimento de seus chamados na igreja. Sejam sábios com seu tempo. Sejam sábios ao darem prioridades equilibradas às suas responsabilidades. Ó, sede sábios, meus irmãos e irmãs. O que mais eu poderia dizer? Que Deus nos abençoe com sabedoria para que amemos seu Filho Jesus Cristo e sabiamente ajudemos a realizar sua obra. Presto meu testemunho e esta é a minha oração de que ele vive, que esta é a sua igreja. Estamos em sua obra. Que a paz do Senhor esteja conosco e que possamos levar à frente sabiamente as nossas responsabilidades. É a minha humilde oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos ao coro do Tabernáculo pela música lindíssima que nos ofereceu esta manhã, bem como expressamos nossa gratidão a todos os que participaram de alguma forma. Presidente James E. Faust, segundo conselheiro na primeira presidência, será o orador final desta sessão. Após as palavras do presidente Faust, o coro cantará Israel, Jesus te chama. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Richard J. Mendes, do 70, e a conferência entrará em recesso até às 14 horas. Presidente Faust.
Uma grande multidão seguiu o Salvador quando ele ensinava na praia do Mar da Galileia. Assim, para que mais pessoas pudessem ouvi-lo, ele entrou no barco de Pedro e pediu que o levassem um pouco mais longe da terra. Depois de falar, disse a Pedro, que havia pescado a noite toda sem sucesso, que fosse ao alto mar e jogasse sua rede. Pedro obedeceu e apanhou tantos peixes que as redes se romperam. Pedro chamou seus companheiros Tiago e João para que o ajudassem. Todos ficaram assombrados com o número de peixes pescado. Jesus disse a Pedro, não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. Lucas depois disse, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Tornaram-se discípulos do Senhor. A palavra discípulo e a palavra disciplina vêm da mesma raiz latina discípulos, que significa aluno. Salienta a prática e o exercício. Autodisciplina e autocontrole são características próprias dos seguidores de Cristo e sempre constantes, como exemplificado por Pedro, Tiago e João, que realmente deixaram tudo e o seguiram. O que é discipulado é principalmente obediência ao Salvador. O discipulado inclui muitas coisas. É castidade, é dízimo, é noite familiar, é guardar todos os mandamentos, é abandonar tudo o que não é bom para nós. Tudo na vida tem um preço. Considerando a grande promessa do Salvador de paz nesta vida e vida eterna no mundo vindouro, discipulado vale a pena pagar o preço dele. É um preço que não podemos nos dar o luxo de não pagar. Se fizermos uma comparação, os requisitos do discipulado são muito poucos em relação às bênçãos prometidas. Os discípulos de Cristo recebem um chamado de não somente abandonarem a busca às coisas do mundo, mas de carregarem sua cruz diariamente. Carregar a cruz significa cumprir seus mandamentos e edificar sua igreja na terra. Também significa autodomínio. Como Jesus de Nazaré nos instruiu, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A letra de um hino da primária, muito apreciado, repercute com todos os que seguem o Mestre. Eu quero ser como Cristo, seguindo seus passos vou. Eu quero amar a todos, tal como Ele sempre amou. Vamos analisar algumas coisas que Jesus fez, as quais todos podemos imitar. Jesus andou fazendo o bem. Todos nós podemos fazer algo de bom todos os dias, por um membro da família, um amigo ou mesmo um estranho, se procurarmos essas oportunidades. Jesus era o bom pastor, que tomava conta de suas ovelhas e se preocupava com aquelas que se perdiam. Nós podemos procurar aqueles que estão sozinhos ou que estão menos ativos e integrá-los. Jesus teve compaixão de muitos, inclusive do pobre leproso. Nós também podemos ter compaixão. O livro de Mórmon relembra-nos que devemos chorar com os que choram. Jesus prestou testemunho de sua missão divina e da grande obra do Pai. Quanto a nós, todos podemos servir de testemunho testemunhas de Deus em todos os momentos. Jesus convidou as criancinhas a vir a Ele. Nossas crianças precisam de nossa atenção e amor, assim como de nosso cuidado. Os verdadeiros seguidores de Salvador devem estar preparados para dar sua vida, e alguns tiveram o privilégio de fazer isso. Doutrina e Convênios aconselha-nos que nenhum homem tenha medo de perder sua vida por minha causa, porque aquele que perder a vida por minha causa tornará a achá-la, e aquele que não estiver disposto a perder a vida por minha causa não é meu discípulo. Lemos no livro de Atos o relato do discípulo Estevão, que era cheio de fé e de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão deparou-se com um público hostil em Jerusalém que o acusou falsamente de blasfemar, embora tivesse sido transfigurado de diante deles. Estevão testificou da divindade do Salvador e, quando chamou o povo ao arrependimento, várias pessoas da multidão o apedrejaram. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Mesmo na morte, suas últimas palavras foram: Senhor, não lhes imputes este pecado. Nos primeiros dias da igreja, no México, dois líderes fiéis, que eram discípulos de Cristo, tornaram-se mártires por causa de suas crenças. Os dois que morreram chamavam-se Rafael Monroy e Vicente Morales. Durante a Revolução Mexicana, Rafael Monroy era o presidente do pequeno ramo de São Marcos, no México, e Vicente Morales era seu primeiro conselheiro. Em 17 de julho de 1915, eles foram capturados pelos zapatistas. Disseram-lhes que seriam poupados se entregassem suas armas e renunciassem à sua estranha religião. O irmão Monroy disse a seus captores que ele não tinha nenhuma arma e simplesmente tirou do bolso sua Bíblia, o Livro de Mórmon, e disse: Cavalheiros, essas são as únicas armas que eu carrego. São as armas da verdade contra o erro. Como nenhuma arma foi encontrada, os irmãos foram cruelmente torturados para que contassem onde as armas estavam escondidas. Mas não havia nenhuma arma. Depois foram levados sob escolta para os arredores da pequena cidade, onde seus captores os encostaram a uma árvore diante de um pelotão de fuzilamento. O oficial encarregado ofereceu-lhes liberdade se abandonassem sua religião e se unissem aos zapatistas. Mas o irmão Monroy respondeu: Minha religião vale mais para mim do que minha própria vida e não posso renunciar a ela. Disseram-lhe que seriam fuzilados e perguntaram-lhes se tinham algum pedido. O irmão Rafael perguntou se poderiam fazer uma oração antes de ser executado. Lá, na presença de seus executores, ele se ajoelhou e, num tom que todos podiam ouvir, orou e pediu que Deus abençoasse e protegesse seus entes queridos e cuidasse do pequeno ramo que ficaria sem seu líder. Ao terminar a oração, ele usou as palavras do Salvador quando foi pendurado na cruz e orou por seus executores: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Após o que, o pelotão fuzilou o irmão Monroy e o irmão Morales. Há alguns anos, fui ao México reorganizar uma presidência de estaca. Enquanto realizava as entrevistas, tive o privilégio de conhecer um dos descendentes de Rafael Monroy. Fiquei muito impressionado com a profundidade do testemunho desse homem e seu compromisso para com o Evangelho. Quando lhe perguntei o que acontecera com o restante dos descendentes do irmão Monroy, ele disse que muitos deles serviram uma missão e continuavam fiéis na igreja. Nos primórdios da igreja, outros discípulos, além de Joseph Smith e Hiram Smith, também sacrificaram a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. A fidelidade de Edward Partridge, o primeiro bispo da igreja, foi registrada em Doutrina e Convênios. Em 20 de julho de 1833, Edward estava sentado em casa com a sua frágil esposa, que acabara de dar à luz. Três malfeitores entraram à força em sua casa e arrastaram-no para o tumulto que estava acontecendo na rua e depois para a praça onde já haviam levado Charles Allen. Uma turba de 500 homens exigiu, por meio de seu porta-voz, que Edward e Charles renunciassem à sua fé no Livro de Mormon ou saíssem do condado. Edward Perdy respondeu: se eu tiver de sofrer por causa da minha religião, não terei feito mais do que outros já fizeram. Tenho consciência de que não causei mal a ninguém no condado, portanto, não consentirei em partir. Não fiz nada para ofender alguém. Se vocês me maltratarem, estarão fazendo mal a um homem inocente. A turba então cobriu Edward e Charles dos pés à cabeça com piche quente e perlaço, um ácido que corrói a carne. Depois, com penas que grudaram no piche quente. O profeta Joseph Smith referiu-se à morte de Edward Partridge alguns anos depois, com 46 anos, com essas palavras: ele morreu em consequência das perseguições que ocorreram no Missouri e será um daqueles cujo sangue será reclamado de suas mãos. Edward Partridge deixou um legado que continua na vida de uma grande posteridade justa. A maioria de nós, contudo, não precisa morrer pela igreja, mas viver por ela. Para muitas pessoas, viver uma vida cristã todos os dias pode ser até mais difícil do que sacrificar a vida. Aprendi na época da guerra que muitos homens eram capazes de agir com altruísmo, heroísmo e nobreza, sem se importarem em perder a vida. Mas quando a guerra acabou e eles voltaram para casa, não souberam lidar com os fardos corriqueiros do dia a dia e tornaram-se escravos do fumo, do álcool, das drogas e da imoralidade, que no final acabaram ceifando-lhes a vida. Alguns podem dizer: sou uma pessoa comum, não tenho nenhuma proeminência ou projeção, sou novo na igreja, meus talentos e capacidades são limitados, minha contribuição é mínima. Ou podem dizer: estou velho demais para mudar, já vivi a minha vida, por que deveria tentar? Nunca é tarde demais para mudar. O discipulado não vem de posições importantes ou proeminência, de riqueza ou de nível elevado de instrução. Os discípulos de Cristo vinham de todos os níveis da sociedade. Entretanto, o discipulado realmente exige que abandonemos transgressões maléficas e desfrutemos daquilo que o presidente Kimball chamou de o milagre do perdão. Isso só pode ocorrer por meio do arrependimento, que significa renunciar ao pecado e decidir ser seguidores da verdade e da retidão todos os dias. Como Jesus ensinou, que tipo de homens devereis ser, em verdade vos digo, que devereis ser como eu sou. Muitos pensam que o preço do discipulado é muito alto e traz fardos pesados demais. Para alguns pode significar abrir mão de muitas coisas, mas a cruz não é tão pesada quanto parece. Por meio da obediência, podemos conseguir uma força muito maior para carregá-la. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós nos tornamos verdadeiramente discípulos quando podemos dizer com toda certeza que seus caminhos tornaram-se os nossos caminhos. As bênçãos do discipulado estão prontamente disponíveis a todos os que estão dispostos a pagar o preço. O discipulado traz um propósito à nossa vida de maneira que, em vez de ficarmos vagando sem rumo, andamos com determinação no caminho estreito e apertado que nos conduz de volta ao nosso Pai Celestial. O discipulado nos traz consolo em momentos de tristeza, paz de consciência e alegria em servir. coisas que nos ajudam a ser mais semelhantes a Jesus. Por intermédio do discipulado do Salvador, aprendemos e cremos em nosso coração e mente sobre os princípios e ordenanças salvadores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por meio de nosso discipulado, aprendemos a dar valor à importante missão do profeta Joseph Smith em restaurar esses princípios salvadores em nossa época. Regozijamo-nos com o fato de que as chaves do sacerdócio e sua autoridade foram passadas por intermédio dos presidentes da Igreja, do profeta Joseph Smith ao nosso atual profeta, o presidente Gordon B. Hinckley. Somos gratos porque em nosso discipulado do Salvador passamos a desfrutar de sua promessa de paz nesse mundo, com contentamento, felicidade e realização. Por meio de nosso discipulado, somos capazes de receber a força espiritual que precisamos para lidar com as dificuldades da vida. Uma das maiores bênçãos da vida e da eternidade é ser contado como um dos discípulos fiéis do Senhor Jesus Cristo. Tenho um testemunho profundo dessa verdade, do qual testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Israel, God is calling, calling thee from lands of Come to Zion, there is
Our beloved Heavenly Father,
nosso Pai Celestial, vemos a Ti ao final da sessão dessa sessão da conferência, agradecendo-os pela oportunidade de nos reunirmos ao redor do mundo, pelo propósito de adorar a Ti e o Teu Filho. Agradecemos pela linda música que nos ajudou com o Espírito. Somos gratos pelos testemunhos inspirados e os testemunhos dos nossos líderes. Oramos para que possamos internalizar esses princípios do Evangelho que nós ouvimos hoje. Expressamos nossa gratidão, Senhor, por um profeta vivo. Oramos por bênçãos de saúde, de inspiração sobre o presidente Gordon B. Hinckley. Oramos também pelo presidente Monson e presidente Faust e os membros do Quórum dos Doze Apóstolos. Agora, Pai, agradecemos a Ti por Teu Filho Jesus Cristo. Agradecemos a Ti por Sua vida, por Sua missão, por Seus ensinamentos, por Seus exemplos, especialmente pelo sacrifício expiatório em nosso sacrifício. Possamos ser dignos das bênçãos que virão sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, amém.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville.
Um serviço prestado pela Bonneville Communication. É proibida qualquer reprodução, gravação, transmissão ou uso desse programa sem autorização por escrito.